Começa o nosso podcast com o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele foi o depoente da CPI da Covid em Brasília, nesta quarta-feira.
O senhor saiu dia 28 de agosto de 2020.
Eu fui afastado dia 28 de agosto com base
Foi dia
28 de agosto.
Bom, naquela época, dia 28 de agosto, já tinha empresas... laboratórios procurando o Brasil para comprar vacina. O senhor ainda chegou a discutir com alguém do governo federal a compra de vacina?
Não. Eu estava desenvolvendo no Instituto Vital Brasil o soro do Covid com recursos do Estado do Rio de Janeiro para utilizar os pacientes internados. E a vacina, estava preparando o Instituto Vital Brasil para receber a vacina, mas isso nunca foi conversado comigo. O governo federal não conversava comigo. O presidente não conversava comigo. O presidente ignorava qualquer tentativa de aproximação minha com ele para poder conversar sobre questões que dependem de opinião pessoal.
Porque em agosto já o governo brasileiro já tinha recebido várias propostas da Pfizer.
Nunca chegou ao meu conhecimento.
E de outras empresas. Por isso que, como o senhor participava de reuniões com o governador...
O presidente Bolsonaro chegou a dar uma declaração no cercadinho, dizendo que não ia conversar comigo, porque todo mundo sabe onde o Witzel vai estar logo demais. É uma afirmação curiosa de um presidente.
Esse é o podcast Folha Notícias, da redação integrada Rádio Folha FM. Sou Germano Rodrigues. Vem comigo, 16 de junho de 2021. Você acompanhou no áudio do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que entre as diversas falas, ele cita o presidente Jair Bolsonaro. Teve até o momento que ele entrou em bate-boca com o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Para falar mais sobre esse depoimento e mais assuntos da nossa política, convidei a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, a Renata Bezerra de Melo. Renata, hoje foi o dia de mais um depoente lá na CPI da Covid e quem sentou lá no banco para falar com os senadores foi o ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. E já começou falando, né, que o governo federal tem culpa de muita coisa do desgoverno dele lá no Rio de Janeiro, né?
Germano, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, protagonizou aí uma sessão bem tumultuada, inclusive com direito a bate-boca com o filho do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Chegou ali a chamar o Flávio Bolsonaro de mimado, inclusive, e aí os dois bateram boca. O senador Flávio Bolsonaro chegou a dizer: tenha medo não, para o advogado de Witzel. Começou uma discussão ali sobre os presentes na comissão, porque lembrando que o senador Flávio Bolsonaro não integra a CPI, mas compareceu aí durante essa oitiva de Witzel, e aí os dois discutiram, o senador Renan Calheiros, que é o relator, e o senador Randolfo Rodrigues, viram ato ali intimidatório, e aí a coisa esquentou. Então, o Witzel chegou a dizer que não tinha ali problema com a presença do Flávio Bolsonaro, que conhecia ele desde garoto, e que conhecia a família, conhecia a mãe dele, e só que Flávio Bolsonaro, ele disse que a questão era só institucional em defesa da democracia, e Flávio Bolsonaro ironizou ali, que lindo discurso Flávio Bolsonaro falou. Então, ele disse que Flávio Bolsonaro não era educado e que, se fosse menos mimado, teria respeito. O negócio ficou ali bem no nível de uma briga pessoal, Germano.
Renata, e outra coisa, todo mundo estava aguardando, né, para ver se o ex-governador do Rio de Janeiro iria, de fato, comparecer, porque ele estava se resguardado ali, mediante o habeas corpus, aonde, de fato, se ele quisesse comparecer ou não comparecer, e caso porventura mudasse de ideia, poderia ficar em silêncio para não responder os questionamentos dos senadores, né? Foi uma surpresa ele ter comparecido, né, Renata?
Compareceu, mas usou do habeas corpus também para deixar ali a sessão no momento que se questionava ele sobre as denúncias de uso de dinheiro público ali no Rio de Janeiro, no combate da pandemia. Então, ele acabou deixando, ele tinha esse habeas corpus e usou esse habeas corpus para deixar a comissão.
No início da tarde de hoje, né, Renata?
No início da tarde de hoje. E aí, Também o Witzel fez questão de jogar na roda aí a questão da investigação ali de Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco. Ele, quando bateu boca ali com o Flávio Bolsonaro, ele disse que não era porteiro para ser intimidado. E aí, essa fala faz referência ali ao porteiro do condomínio, onde o presidente Jair Bolsonaro tem residência, e que teve ali aquela contradição com a declaração de para onde teriam ido os assassinos da vereadora ali quando entrou no condomínio. Então, quando entraram no condomínio. Então, ele trouxe de volta essa contradição, e o Flávio Bolsonaro falou ali que o Witzel tem as mãos sujas de sangue ali por esses mais de 400 mortos, 400 mil mortos, desculpa, no país.
E outra coisa, Renata, todo mundo, né, que eu estava acompanhando ali, né, o site de notícia, né, os comentaristas políticos das emissoras e dos jornais, aguardavam que o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro seria mais explosivo, né, seria uma bomba. Mas olhando assim, não foi tão grave, não, e tão esperado, né, o que ele poderia falar ali pudesse, de fato, ser tão estrondoso, né?
Mas de todo jeito, né, trouxe elementos aí. Ele fala, inclusive, de umas questões relacionadas ao ex-ministro Sérgio Moro, de que o ministro Sérgio Moro teria dito para ele parar de dizer que seria ser candidato à presidência da República. Ele falou de interferência ali do governo federal no Rio de Janeiro, levantou a bola de coisas complicadas também para o governo federal nesse sentido, e falou também de como o governo federal teria agido, né, segundo ele, estrategicamente, para deixar os governos estaduais em situação de fragilidade. E aí ele disse que foi uma narrativa pensada ali pelo governo para deixar os governadores em dificuldade. Então isso é sério no meio de uma pandemia, né? E ele trouxe esses elementos aí que, de novo, colocam o governo federal a se explicar.
Renata, além da CPI, né, também você tem novidades aí em relação aos partidos, né?
Tenho novidade, porque hoje teve um almoço aí em Brasília que foi organizado, coordenado pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, bem, né? E esse encontro em Brasília reuniu presidentes ali de partidos de centro. Qual é a ideia desse encontro, Germano? Sair daquela polarização ali Lula-Bolsonaro para 2022. Para isso, esses partidos estão procurando ali se entender e buscar uma alternativa que propicie, segundo eles colocam ali, um exercício de democracia. Eles quiseram dar também uma demonstração pública aí de que o grupo está exercitando alternativas, porque, lembrando que o PSDB definiu prévias também, há mais de uma opção de nome ali no PSDB, e o PSDB trabalha hoje para não ficar aí refém dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Nesse circuito aí, o PSB vem apostando numa candidatura de Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, Germano. Como, inclusive, vale a gente registrar, Marcelo Freixo esteve aqui ontem, almoçou com o governador Paulo Câmara, veio numa espécie ali de agenda antes de se filiar ao PSB. A filiação dele está marcada, vai ser no dia 22, em Brasília. Só que Marcelo Freixo é visto ali como um embrião de uma frente ampla que pode transbordar, Germano, do Rio de Janeiro para São Paulo e até para uma construção nacional. Só que, enquanto o PSB aposta nessa construção aí, Freixo deu uma entrevista acenando, inclusive, a Fernando Henrique Cardoso, ao PSDB, dizendo que, claro, que era fundamental ter o apoio do PSDB. O PSDB tem dito ali, nas hostes tucanas, o que se diz é que o PSDB quer entregar o partido a Lula e que num projeto com Lula não vai. Então, que a dificuldade hoje de ir para uma aliança ampla no Rio seria o fato de nomes, por exemplo, como Freixo e Eduardo Paes estarem indo com a aliança para Lula. Então, isso, por enquanto, Germano, sinaliza uma resistência do PSDB e acabou de deixar o governo Eduardo Paes também essa semana no Rio de Janeiro, num sinal de que também está investindo no distanciamento desses projetos que vão na linha do ex-presidente Lula.
Qual Correto, Renato. Então vamos aguardar aí todos esses acontecimentos vierem à tona para a gente voltar a falar novamente sobre esse mundo da nossa política brasileira. Obrigado, viu?
Obrigada também, Germano. Até a próxima. Tchau,
até a próxima. Vamos falar dos números de casos da Covid aqui em Pernambuco. Nesta quarta-feira, foram registrados nas últimas 24 horas 2.647 casos da Covid. Agora, Pernambuco totaliza 526.963 casos confirmados da doença, sendo 47.914 casos graves e 479.049 de casos leves. Esses dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Também foram notificadas 58 mortes pela doença, que ocorreram entre 21 de novembro de 2020 e essa última terça-feira, 15 de junho de 2021. Com isso, o estado totaliza 16.990 mortes pela Covid-19. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos aqui no Brasil ou no restante do mundo? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e entre outros. Agora o assunto são os cuidados com os olhos. Você já ouviu falar de glaucoma? Glaucoma é uma doença ocular que compromete o nervo óptico, estrutura responsável por levar a imagem captada pelos olhos até o cérebro. A doença está relacionada, na maioria dos casos, ao aumento da pressão ocular e, quando elevada, acaba danificando o nervo, causando até a cegueira. E a doença atinge pessoas com mais de 40 anos. Para entender melhor sobre o glaucoma, convidei um médico oftalmologista, o Dr. Denísio Dantas.
Dr. Denísio Dantas, o glaucoma ainda é uma doença que pega muita gente e é uma doença que não mostra rastro, né? Quando já tem, já está fazendo ali o estrago e tem que correr para ver o que pode salvar da vista ali, né, doutor?
É muito importante esse trabalho que vocês fazem da imprensa, quem presta informação à população, exatamente porque o glaucoma, né, é uma doença silenciosa. O paciente não tem nenhum sintoma e cerca de 1 a 2% da população acima de 40 anos deve ter glaucoma.
Doutor, o senhor colocou dizendo que é uma doença que atinge a pressão ocular, né?
Isso. A pressão do nosso olho é em torno de 10 a 20 milímetros de mercúrio. O milímetro de mercúrio é uma unidade de medida para pressão.
Certo.
Lembra que na pressão arterial é 120 por 80 ou 12 por 8. Então, o olho precisa dessa pressão para poder as imagens não se deformarem. Então, ele produz um líquido dentro dele e há um escoamento. Quanto mais idade, mais essa área de escoamento vai ficando mais fina, mais entupida, digamos. E aí a pressão do olho começa a aumentar. Então, um olho com a pressão de 25, por exemplo, ele vai aguentar 5, 10 anos, digamos, e vai perdendo fibra devagarinho. Se essa pressão fosse de 50, ele perderia a visão quase que uma semana. O olho não aguentaria tanto tempo. Mas esse leve aumento de pressão vai causando uma erosão nas fibras do nervo óptico. E isso vai fazendo perder visão, inicialmente a visão periférica, que é uma visão que a gente não se lembra que tem, né? Então ele vai diminuindo o campo de visão até que você fique olhando só um buraquinho de fechadura. É o estágio terminal do glaucoma.
Nossa,
e
doutor,
aí
é tão perigoso assim?
Para a gente estar tratando, porque não tem como recuperar. Somente tem como prevenir.
Ah, doutor, então quer dizer, se a pessoa perdeu ali, descobriu que tem glaucoma e já atingiu aí boa parte da visão, ela não pode ser retomada, não tem como corrigir?
Não, o glaucoma a gente só tem como prevenir, a gente tem como tratar baixando essa pressão. Então, as pessoas que têm na família Familiares com glaucoma têm mais chance, pessoas acima de 40 anos ou idosos, né, lá para 60, 70, pode ter também, e a pressão aumentada e a alteração do nervo óptico, que a gente pede muito exame hoje em dia, né, porque a gente passou a entender que quando o paciente começa a ter alteração nos exames, ele já tem alteração glaucomatosa há algum tempo. Então a gente fica atrás de novos exames e novas tecnologias para poder detectar o início do ataque do glaucoma.
Doutor, me diz uma coisa. Vamos supor que nossos ouvintes aqui do podcast Folha Notícias nunca se atentou em oftalmologista, tem uns 2 anos que foi na consulta. Quais são os sintomas que ele pode começar a perceber e levantar aí um medo de acontecer alguma coisa que possa ser glaucoma?
É interessante a gente pensar assim, que o paciente precisa entender que ele pode ter fatores de risco para glaucoma. Então, se você tem um familiar e sua pressão já passou de 20 e tem alteração do nervo óptico, né? Pressão, alteração de campo, alteração de nervo óptico. Tudo isso, se isso é identificado numa consulta normal, a gente vai pedir exames para complementar e detectar se aquela alteração já tem perda de visão. Porque o nosso objetivo é manter a visão do indivíduo, manter o órgão, o olho, né, sem dano para que ele tenha visão. Então, normalmente, o paciente não vai ter sintoma. Existem aqueles casos de glaucoma de ângulo fechado. Muitos medicamentos, por exemplo, tem lá. Pacientes com glaucoma de ângulo fechado não podem utilizar tais medicamentos. Porque no glaucoma de ângulo fechado, ocorre o fechamento dessa área de escoamento porque a pupila abre. Quando a pupila abre, geralmente no período da noite, está escuro, a pupila vai abrir para poder captar mais luz. Aí ela pode fechar essa área de escoamento, que é a periferia da íris, né? Aí o glaucoma de ângulo fechado, os sintomas são diferentes. Há um aumento súbito da pressão, que vai a 30, 40, 50. O paciente pode ter halos, né, da visão, pode ter turvação da visão, edema de córnea e uma dor lancinante, né? Então, são glaucomas bem diferentes. O glaucoma crônico simples, ou também chamado de glaucoma de ângulo aberto, que é um glaucoma que a gente não tem causa. Você vai desenvolver normalmente relacionado à sua hereditariedade. E o glaucoma de ângulo fechado. Aí, depois disso, tem os glaucomas secundários, tem a inflamação, a infecção, pós-cirúrgico. Esses aí não tem nada a ver, são glaucomas diferentes que se tratam devidamente.
Entendi. Então, o conselho é, chegou aos 40 anos, sondou a sua família, algum parente ali próximo que tem ou já teve glaucoma, é bom ficar ligado e procurar um médico, um oftalmologista, para fazer os exames indicados, né, doutor?
Exato. A gente recomenda que o paciente vá uma vez ao ano para o oftalmologista, exatamente porque ele tem condição de suspeitar ou de acompanhar se está desenvolvendo algum aumento de pressão, né? Então, desde o nascimento, na realidade, a gente recomenda que seja visto do ponto de vista oftalmológico, né? Porque é onde a gente tem 80%, 90% da informação do mundo. Os outros sentidos entram em informação em menor quantidade.
Ok, doutor Denise. Eu agradeço demais aí a sua participação aqui comigo no nosso podcast Folha Notícias. E assim que tiver alguma novidade que precisamos alertar nossos ouvintes, por gentileza, é só chamar, viu?
Isso aí, é um grande prazer prestar esse serviço de utilidade pública com você.
Ok, abraço. Eu que agradeço.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leuza Santos. Forte abraço, até amanhã.